Boa tarde, estamos hoje a celebrar o Dia Mundial da Rádio, um dia muito especial para quem, como nós, aqui na RUM, tem na rádio a sua segunda casa. O Dia Mundial da Rádio foi proclamado na Conferência Geral da Unesco em 2011 e este ano a Unesco desafia-nos a celebrar a data, tendo como ponto de partida a confiança. E por isso mesmo, junta-se a nós Luís Santos, professor de Ciências da Comunicação da Universidade do Minho, ele que começou a sua carreira jornalística numa rádio pirata, na Rádio Universitária do Porto. Professor, antes de mais, obrigada por se juntar a nós neste Dia Mundial da Rádio. Já que falamos em confiança, os portugueses confiam na informação que lhes chega através da rádio?
Eu creio que os portugueses confiam, à semelhança do que acontece com pessoas de outros países, com consumidores de informação noutros países, os portugueses têm uma ideia menos simpática dos média em geral do que tinham, por exemplo, há 10 ou 15 anos. Mas isto não é específico da rádio, isto é dos média no geral. E eu tenho a sensação, até porque nós olhamos para os números sobre, digamos, as perdas dos jornais e as perdas da televisão, nomeadamente da televisão em sinal aberto, da televisão generalista, e olhamos para o que aconteceu na rádio e nós percebemos que, digamos, as audiências de rádio são muito estáveis, continuam muito estáveis. Já não eram grandes há 10 anos atrás e há 15 anos atrás, já não eram grandes, mas não perderam relativamente a isso. E significa que a rádio continua a ter um papel que já não é central na nossa vida, mas um papel muito importante. E a rádio cumpre funções que me parece que os outros média ainda não conseguem cumprir. E, portanto, nesse sentido, eu penso que o grau de confiança relativamente à rádio deverá ser semelhante, obviamente com algumas diferenças, porque se estivermos a falar do que as pessoas creem ou da percepção que as pessoas têm sobre a rádio em Braga, pode ser diferente da percepção que as pessoas têm sobre a rádio em Lisboa, ou no Porto, ou em Vila Verde, ou em Vila Real. Isso aí já difere muito da oferta que têm. Mas eu diria que, na generalidade, se mantiveram algumas coisas para a rádio que, infelizmente, não se mantiveram para os outros médios.
Quando diz que a rádio cumpre algumas funções que outros meios de comunicação já não cumprem, está-se a referir a quê?
Eu refiro-me, sobretudo, a um aspecto que, em Portugal, do ponto de vista político e do ponto de vista legal, é muito maltratado, que é cuidar da proximidade. E quando a Unesco escolhe a confiança como mote para as celebrações deste ano, eu creio que a Unesco está a reconhecer precisamente na rádio esse papel que é, eu diria, único. Ou seja, o facto de, através da rádio, nós termos proximidade à voz, de um outro ser humano, o facto de esse outro ser humano de vez em quando se enganar, o facto de esse outro ser humano, ter hesitações de voz, como eu estou a ter agora, isso tudo aproxima-nos da outra pessoa. E eu acho que, por exemplo, no papel ou na televisão, onde tudo é muito mais treinado, tudo mais encenado, isso não acontece tanto. Depois, há outro nível da proximidade que tem, e por isso é que eu falava em politicamente e legalmente a rádio ser muito maltratada, que tem a ver com o papel social muito relevante das rádios, que em Portugal se chamam locais, mas que eu acho que deveriam evoluir para um estatuto de rádios comunitárias e assim terem outro tipo de liberdades, do ponto de vista, sobretudo, formal, do ponto de vista das obrigações legais, que talvez permitissem à rádio desempenhar um papel ainda mais importante do que desempenham. Portanto, eu acho que é nesse aspecto em particular da proximidade entre seres humanos, mas também da proximidade que resulta do facto de nós termos várias estações de rádio pequenas espalhadas pelo país todo.
Esta confiabilidade que se associa à rádio, considera, de forma generalizada, obviamente, considera que é ainda mais acentuada quando falamos destas pequenas rádios, de rádios locais e regionais?
Eu considero que deveria ser, não sei se é, Não sei se é no país todo, até porque eu há pouco falei das fragilidades políticas e de enquadramento legal, e esse descuido da classe política, genericamente pela rádio, nos últimos 20 anos, quase 30 anos, significa que se subverteu o espírito da lei da rádio. E isso significa, e nós todos somos testemunhas disso, nós percebemos que são cada vez mais as estações de rádio locais que neste momento já não são locais, são retransmissores do sinal, por exemplo, de rádios nacionais. E isso esvazia por completo a lei. Elas não, só estatutariamente é que são locais, porque o que são antenas de transmissão de sinal de rádios nacionais. E, portanto, vamos imaginar numa localidade que tivesse, por causa da lei da rádio, tido direito a duas frequências, se as duas frequências locais neste momento estão concessionadas a rádios nacionais, eu diria que há um perigo grande, não é? Ou seja, essa variedade que eu falo, essa proximidade que eu falo, deixou de existir. Existe no papel, mas deixou de existir. E portanto, eu acho que seria importante cuidar disto. E eu acho que aquilo que aconteceu a todos nós nos 2 últimos anos mostra como teria sido importante ter-se cuidado disto, deste aspecto em particular, ter-se protegido a existência, a sobrevivência também, de rádios locais que são de facto locais e que conversam de facto com as suas populações, que não querem ser mais do que aquilo, não querem ser rádios nacionais, não querem ter grandes playlists, não querem ter nada disso. Querem é fazer programas para as suas populações. Eu acho que em Portugal nós desleixámo-nos, nós não cuidámos disto e o que temos hoje é um panorama que é muito mais débil do que deveria ser. A proposta está lá, a ideia é boa de termos estações emissoras espalhadas pelo país todo, mas eu acho que nos últimos 20 anos o que aconteceu foi negativo para o setor da rádio, sobretudo se estivermos a falar desta rádio local de proximidade.
E que responsabilidade ou que papel teremos nós, que trabalhamos e fazemos rádio diariamente, para aumentar essa confiança do público naquilo que está a ouvir?
Eu acho que as rádios que, felizmente, ainda existem e ainda conseguem ter algum tipo de viabilidade, devem, de facto, vamos ser francos, eu acho que a maior parte delas luta para sobreviver neste momento em Portugal. E isso já não é um indicador bom. Ou seja, se o foco quase total do nosso esforço enquanto empresa é continuar vivos, isto significa que nós conseguimos planear muito pouco, nós conseguimos fazer poucas experiências novas, porque temos sempre receio de que isso não funcione, e portanto isto limita-nos um pouco. Ainda assim, nós temos exemplos magníficos de rádios, em muitas circunstâncias até feitas parcialmente por, de novo, amadores, gente que não recebe dinheiro, reformados, e que entendem aquilo que estão a fazer como a prestação de um serviço aos outros, a prestação de um serviço à comunidade. E por isso é que eu falava, eventualmente, na tal refundação da lei da rádio, para nós podermos ter, de alguma forma, um estatuto que permita a estas pequenas rádios não ter tantas obrigações legais para, eventualmente, se libertarem de algumas das amarras que tornam a sua atividade muito difícil. O que é que se pode fazer? Pode-se, para além de sobreviver, naturalmente, porque isso já, nos tempos que correm, já é um sinal muito positivo, mas eu acho que se pode, na medida do possível, em parceria com outros agentes locais, sobretudo agentes que façam ativação de cidadania, diria eu, mas pronto, ou seja, muito mais agentes que estão ligados a associações, a grupos que têm a desenvolver atividades, do que agentes, por exemplo, empresariais. Mas eu percebo que tenha que haver ligação a agentes empresariais, porque lá está, é preciso haver sobrevivência. Mas se houver a ativação desta relação da rádio com as suas comunidades, a probabilidade da rádio continuar a ser vital para a sua audiência é maior, é óbvio, não é?
E considera que esta luta constante pela sobrevivência, como dizia, pode pôr em causa a existência destas rádios mais pequenas no futuro?
Pode pôr em causa, mas também nós portugueses temos um jeito particular para até nas desgraças vermos alguma coisa positiva e portanto o que eu vou dizer a seguir é um bocadinho reflexo disso, ou seja, quem tinha que ter morrido já morreu no setor da rádio, infelizmente, ou seja, nós de facto tivemos nos últimos 20 anos o desaparecimento, um desaparecimento muito substantivo de muitas rádios locais pelo país todo. Isto já aconteceu, poderá ser reversível, eventualmente até não com os mesmos, interlocutores, não é? Vamos imaginar, quer dizer, numa terra do interior norte de Portugal, quem decidiu criar um projeto de rádio há 30 anos atrás, eventualmente agora tem 50 ou 60 e já não se sente com vontade de recomeçar, mas há gente nova, felizmente, que poderá ter essa vontade e ter esse empenho e esse gosto em avançar com projetos novos. Portanto, diria que o que temos hoje, que é pouco, que é muito menos do que devíamos ter, é no fundo, o resto, é o que sobreviveu a esta catástrofe que foi, digamos, o desleixo político. E, portanto, eu creio que quem está, eventualmente, já encontrou estratégias para continuar a sobreviver, e isso vai permitir-lhe, se tudo correr bem, continuar a estar por cá quando alguém decidir dar atenção a isto, porque até vamos falar de um aspecto em particular, até esta questão específica da pandemia, em que o Estado assumiu um compromisso de apoiar os média com, digamos, a distribuição mais ou menos equitativa de informação pública, ou seja, publicidade paga pública sobre a gestão da pandemia, há tempos tivemos um pronunciamento da ERC a dizer que o Estado não tinha cumprido, ou seja, o Estado tinha cumprido isto com os grandes grupos de média, mas o Estado tinha, pelo menos até agora, não tinha ainda cumprido isto com os pequenos grupos de média, com os pequenos jornais locais, com as pequenas rádios locais. E, por exemplo, também nisto, e às vezes, digamos, para o Expresso ou para o Público, 20 mil euros ou 30 mil euros não são dinheiro muito significativo para as suas operações, mas para uma pequena rádio local, para um pequeno jornal local, são. É dinheiro significativo, é dinheiro que eventualmente permite a sobrevivência ao longo de um ano. E, portanto, até aqui também se percebe que há desleixo. Eu gostava de acreditar que, sobretudo depois do que aconteceu na pandemia, que alguém com responsabilidade vai olhar para isto de outra maneira.
A rádio foi forçada, tal como outros órgãos de comunicação, a renovar-se e a integrar outras formas de comunicação, considera, nomeadamente, e refirmo aqui às redes sociais, considera que a rádio soube adaptar-se a estas inovações tecnológicas, mantendo a confiança de quem a ouve?
Eu acho que a rádio é, esta é uma palavra que se usa muito, e eu, portanto, não gosto muito de usar palavras que se usam muito, que é a palavra resiliência, não é? Eu acho que a rádio é o mais flexível dos chamados três média clássicos, televisão, imprensa e rádio. A rádio é a mais flexível de todos. A rádio é a que perdeu menos audiência, com as mudanças, digamos, no nosso estilo de vida e nos nossos estilos de consumo proporcionadas pelas ferramentas digitais, a rádio é que perdeu menos, e a rádio, parece-me a mim, é que também se adaptou com muito menos complexos às novas potencialidades. Se nós pensarmos bem, muitos programas de rádio hoje, sobretudo os programas que são feitos ao vivo, utilizam as redes sociais, por exemplo, para contactos diretos com as suas audiências no momento em que o programa está a ser feito. Ou seja, as pessoas mandam sugestões, as pessoas que estão a apresentar os programas pedem opinião sobre isto ou opinião sobre aquilo, e as pessoas já não telefonam como faziam antigamente, ou telefonam muito menos, mas usam as redes sociais, e a rádio soube incorporar isto. A rádio, por exemplo, isto depende de rádio para rádio, naturalmente, mas a rádio noutros enquadramentos, que eventualmente não o enquadramento de rádios locais, a rádio também soube tirar partido do vídeo. Há vários formatos de programas de rádio que, ao contrário do que se poderia pensar, porque está para aí há 50 anos a dizer-se que a rádio morreu, e ela não morre, há muitos formatos de programas de rádio que fizeram a transição para a televisão, e não ao contrário. Não foram programas de televisão que fizeram a transição para a rádio, são programas de rádio que fizeram a transição para a televisão. E isto significa que há qualquer coisa de especial na relação que se cria entre as pessoas que fazem rádio e as pessoas que ouvem rádio. E, portanto, será focando o interesse ou focando a atenção nisso que torna a rádio especial, que a rádio vai sobreviver naturalmente, sem medo nenhum das redes sociais, sem medo nenhum de ter câmaras de vídeo ou não ter, tanto faz, ou de usar Facebook, ou de usar Twitter, ou de usar TikTok, ou de usar Instagram. Parece-me que há, por parte das pessoas que trabalham em rádio, se calhar é porque também têm noção de que é um meio mais frágil, eventualmente, na percepção de toda a gente. Há muito menos complexos no uso dessas ferramentas. Eu acho que isso foi muito proveitoso, curiosamente.
E essas ferramentas são também uma oportunidade para que a rádio consiga chegar a outros públicos, porque, por exemplo, através da informação que damos em antena, nos noticiários em direto, muitas vezes sabemos que não estamos a chegar a um determinado público, nomeadamente aqui o público mais jovem, que procura outro tipo de plataformas para se informar. Ao migrarmos da rádio, da informação que estamos a passar da rádio para as redes sociais, esta é também uma porta aberta para chegarmos a outros públicos.
É de certeza, se bem que historicamente os mais novos não consomem muitos, digamos, conteúdos de média no sentido de média informativos. Não tanto de média de entretenimento, porque aí de certeza que sim, mas de média informativos, ou seja, ao longo da nossa vida o nosso interesse por informação, por jornalismo e por informação genérica vai crescendo, porque nós vamos percebendo que isso começa a ser relevante para a nossa vida, para o nosso emprego, para a maneira como nos relacionamos com os outros, mas isto não está lá desde muito cedo, vai crescendo. E não há, eu acho, portanto, que não há problema nenhum, não há nenhuma catástrofe em nós percebermos, e percebemos sempre, temos percebido sempre, que os mais novos ligam menos às coisas. Eles hão de ligar quando chegarem mais adiante na sua vida. O que eu acho que as redes sociais fazem, e eu percebo isso, por exemplo, com os meus alunos, quando eu pergunto se ouvem rádio, e muitos deles dizem não ouço rádio, e eu digo assim, mas vocês não veem aqueles segmentos que faz o Hugo van der Ding na Antena 3, ou que fazem as 3 da manhã na Renascença, ou o que interessa, não sei, peço desculpa por estar a fazer publicidade a outras rádios, não interessa. Mas a questão é, vocês não veem esses segmentos depois no TikTok? Ou no... Ai, vimos, já, claro que vimos, e não os passam aos amigos. Ah, isso é rádio, isso que vocês estão a ver, é rádio. Eu também acho que, eventualmente, nós, daqui a uns anos, vamos preocupar-nos menos com estes rótulos que, no fundo, relacionam conteúdos com uma forma de transmissão, ou seja, nós eventualmente vamos deixar de chamar televisão às coisas e vamos passar a chamar conteúdos de vídeo, e também vamos deixar de chamar rádio, mas vamos passar a chamar conteúdos sonoros, e podem ser conteúdos sonoros que são transmitidos por via artesiana, por via digital, e nós ouvimos no telefone móvel, por via digital, e nós ouvimos, vemos nos computadores, ou nos carros, ou o que quer que seja. O modo de transmissão vai ser cada vez menos relevante, e portanto, aquilo que é importante é nós focarmos no que vai lá dentro. É o que é que vai dentro dos tubos, não são os tubos. Os tubos não é muito relevante. Se os tubos são disto ou se são daquilo, eu posso estar aqui a ser injusto para com os engenheiros todos que acham que os tubos são uma coisa extraordinária, e eu gosto muito que os engenheiros tomem conta destes tubos, mas para o utilizador comum o que é importante é o que vai dentro, e quem faz rádio tem que se preocupar com o que vai dentro. Se o que vai dentro depois vai parar ao telemóvel, ou vai parar ao computador, ou ao tablet, ou ao rádio do carro, isso vai ser cada vez menos relevante.
E para terminarmos, professor, apesar da televisão ter roubado algum protagonismo à rádio, acredita que esta ideia, sobretudo em faixas etárias mais velhas, esta ideia de que se deu na rádio é porque é verdade, ainda se mantém?
Eu acho que essa ideia é cada vez, digamos, mais problemática para os média em geral. E isso levava-nos para uma outra conversa sobre um outro tema. E levava-nos também, outra vez, eventualmente, para a responsabilidade dos agentes políticos que nós temos, porque em muitas circunstâncias, quando lhes dá jeito, falam de informação falsa. Noutras circunstâncias, quando lhes dá jeito, são eles o veículo de informação falsa, não é? E, portanto, isso seria uma outra conversa. O que eu acho é que ouvir ajuda-me a criar relação com as coisas. E se a pessoa que me está a dizer o que eu estou a ouvir é uma pessoa em quem eu confio, nesse sentido, voltamos ao tema da confiança. Se eu tenho uma relação de confiança com aquela minha rádio, é muito natural que eu confie mais. E, portanto, eu não sei se a confiança vem só do facto de eu ouvir ou ver. Nós todos já percebemos que agora é possível criar imagens que são completamente falsas e, portanto, o nosso sentido da visão, que é aquele em que nós acreditamos mais, às vezes pode já não ser tão fiável como nós pensávamos. Eu acho que o ponto-chave aqui é eu ter relação com aquele meio de comunicação em particular, é eu criar uma relação com a minha rádio. E a rádio consegue fazer isso. Eu acho que a confiança que as pessoas têm na rádio vem dessa relação de fidelidade, quase, que as pessoas conseguem manter. Não é muita gente que tem, mas nós temos. E não a conseguimos manter ao longo do dia, muitos de nós, porque temos a vida ocupada com outras tarefas, mas há ali uns momentos de, digamos, de reacendimento da chama, não é? E nós gostamos de ter isso, nós gostamos de fazer isso, gostamos de ter essas rotinas, ou de manhã, ou ao final da tarde, em que ouvimos aquela rádio, ou ouvimos em particular aquela pessoa, porque isto também acontece. Eu gosto do programa daquela pessoa. E, portanto, eu acho que era importante que a rádio não perdesse isso, porque acho que isso é parte do pacote que torna a rádio ainda importante hoje em dia.
Professor, muito obrigada por se juntar a nós aqui na RUM neste Dia Mundial da Rádio.
RUM 97.5.
Continuamos a celebrar o Dia Mundial da Rádio. Recordo que este ano a Unesco desafiou-nos a celebrar a data tendo como ponto de partida a confiança. Junta-se a nós agora Sérgio De Nicoli, investigador da Universidade de Minho e CEO da Agência de Comunicação AP Exata. Antes de mais, seja muito bem-vindo à Rádio Universitária e obrigada por se juntar a nós nestas comemorações. Professor, numa era, aliás, em que as redes sociais facilitam a propagação de informação falsa, uma área que de resto conhece bem, que credibilidade tem a rádio junto ao público?
Olá, Liliana, obrigado primeiramente pelo convite para participar da RUM, né, desse programa da RUM. Eu gosto muito, é a minha rádio de escolha, né, de eleição, é a que eu ouço. Então, é um prazer sempre falar com vocês. Enfim, eu acho que o papel da rádio é fundamental, né, nessa era de fake news, que é um sistema que é feito praticamente em tempo real, pelo menos a parte jornalística. A gente costuma dar um valor muito grande ao que é feito em direto. E a rádio é muito democrática, ela permite a discussão de opiniões, o debate de opiniões, ela permite o contraditório, ela é precursora da ideia da interação, né? Porque a audiência da rádio sempre participou dos programas, sempre buscou interagir, seja por carta, seja por presença no estúdio, seja por telefone, atualmente via internet. Então, eu acho que a rádio é um ambiente muito democrático e a democracia e a abertura e a pluralidade de opiniões conscientes, corretas, eu acho que faz parte de todo um processo para a gente combater essas fake news. E a rádio tem um papel fundamental nisso.
E, portanto, considera que as pessoas, na sua generalidade, confiam naquilo que ouvem a partir da rádio?
Ah, não tenho dúvida disso, não tenho dúvida disso. Eu, por exemplo, confio muito na notícia que eu ouço na RUM, que é a minha rádio de eleição, como eu falei, e certamente outras pessoas também que escolhem a sua rádio, elas têm uma relação de proximidade, de confiança com as emissoras, né?
Tendo em conta a proximidade, as rádios locais poderão suscitar mais confiança na informação que veiculam?
Eu acredito que nesse ambiente globalizado, né, onde as informações circulam de uma forma mundial, né, há muitos memes, né, a ideia da mimética, da repetição na rede, ela é muito comum, e a gente começa a ouvir narrativas. Vou citar um exemplo, a questão das vacinas, e as narrativas são muito semelhantes em todo o mundo. Então, nós temos uma nova forma de comunicar que é muito globalizada, e, por vezes, o regional acaba por ficar suplantado nessa difusão gigantesca de informação. E é importante que a gente valorize o regional, e o papel da rádio regional é fundamental, né? Olhar para a nossa realidade, o que está no nosso entorno, né? Na cidade onde vivemos, na região onde vivemos, eu acho que é de grande valia hoje em dia.
Nós sabemos que as fake news têm vindo a crescer, e esse crescimento acentuou-se até durante a pandemia da Covid-19. Assistimos a muita informação que estava a ser veiculada que não era verdadeira. Corremos o risco que a dimensão destas fake news possa servir também de alguma forma de aproveitamento político para que a disseminação de informações falsas, que seja conveniente a estes diferentes atores políticos, possa ser cada vez mais uma realidade, e que no fundo prejudique e dificulte, aliás, o trabalho dos jornalistas na transmissão de uma informação que seja verídica?
Eu acho que quando nós começamos a discutir sobre fake news, isso tem mais ou menos, sei lá, talvez 10 anos, talvez menos até, as pessoas ainda não estavam preparadas para receber uma informação falsa, ou seja, as informações vinham e elas acreditavam muito mais naquilo. Hoje em dia, as pessoas já estão um pouco mais atentas. Quando chega uma notícia, elas já buscam identificar a fonte ou tentam racionalizar a respeito daquela informação. O problema é que quando a pessoa recebe uma informação que ela concorda, então o esforço para a verificação dessa informação é muito menor. Aí ela tende a transmitir essa informação para alguém sem confirmar. E aí nós temos realmente uma difusão forte de fake news. Eu acho que a gente tem que continuar no trabalho de conscientização das pessoas, de explicar, de educação das pessoas, literacia digital mesmo, para que o público, né, tenha uma atenção muito maior ao que recebe e que não repasse uma informação simplesmente porque gosta dela, que seja mais responsável. É difícil, é uma tarefa realmente muito complicada, porque quando a pessoa internaliza uma informação, ela tende a querer convencer os demais, e realiza esse processo de difusão, mas é importante que a gente continue nessa luta de explicar às pessoas que nós temos que verificar as informações, porque a fake news ela pode ter um impacto muito grande, e há realmente forças políticas que se movimentam com essa estratégia, virou realmente uma estratégia política, e é muito danosa. Eu acredito que é muito danosa, não compactuo com esse tipo de estratégia, mas ela existe e nós temos que estar atentos a isso.
E nós jornalistas podemos também ser um alvo fácil para essas fontes de informação, nomeadamente fontes de informação políticas, que possam ver em nós, jornalistas, um alvo fácil, como dizia, no sentido de transmitirmos essas informações?
Eu acho que qualquer agente que transmite informação via internet, ele é alvo. Não somente jornalistas principalmente porque é da função do jornalismo difundir informação, reportar informações, mas qualquer tipo de opinião pode ser rebatida, né? E como o jornalismo tem uma lógica de funcionamento, de controle da informação, de apuração, ou seja, tem uma credibilidade agregada no trabalho do jornalismo, ele é um alvo a ser abatido por quem quer disseminar fake news. Então, a tentativa desses movimentos é descredibilizar a imprensa. E eu sempre falo com as pessoas que a imprensa ela tem um papel fundamental na democracia, e nós temos que respeitar o trabalho dos jornalistas, que é um trabalho apurado, um trabalho correto, um trabalho importante para a gente viver em sociedade. E descredibilizar o jornalismo é descredibilizar a democracia, e nesse caminho nós vamos chegar a situações que não são muito interessantes para a convivência em sociedade.
A chamada era da informação trouxe a possibilidade de todos nós, no fundo, sermos ou podermos ser agentes ativos na produção de informações jornalísticas. Que responsabilidade teremos nós, jornalistas, na confirmação desta ideia de que a rádio é um meio de confiança?
É curiosa essa pergunta, porque eu me lembro quando nós começamos a estudar o movimento de internet, o jornalismo na internet, né, havia uma certa empolgação com aquele ambiente, porque nós achávamos que era um ambiente de extrema liberdade. É, nós comemorávamos a ideia do jornalista cidadão, ou seja, o próprio cidadão poder compartilhar notícias. E hoje nós vemos que a internet é um meio extremamente controlado, né, grupos empresariais poderosíssimos controlam a internet, para o bem e para o mal. É, e a informação passou a ser muito monitorizada, né? Tudo que nós fazemos acaba sendo arquivado, guardado, nós somos classificados de acordo com as nossas preferências e viramos produto e viramos alvo também, né? Nós somos, há um target muito definido ali em cima do que nós fazemos nas redes sociais e acabamos virando alvo. Isso aconteceu em alguns processos, por exemplo, eleitorais, né? Com identificação de públicos e compartilhamento de fake news aptas a aquele público, né, com aquele público já tinha tendência para acreditar naquilo. E nesse ambiente, como eu afirmei, eu acho que a rádio é fundamental para ajudar as pessoas a discernirem um pouco mais do que é informação relevante, do que é importante para a nossa sociedade, o que é importante também para nós discutirmos, né, porque a rádio ela traz o debate público de uma forma a melhorar o ambiente social, né, a sociedade que nós vivemos. Então, eu gosto muito de rádio, sou um ouvinte de rádio, minha carreira no jornalismo começou em rádio, eu acho um veículo realmente muito interessante, fantástico e essencial, eu não vivo sem rádio.
Olha, professor, e para terminarmos, embora já tenhamos falado um bocadinho sobre isto, como é que é, ou qual é o caminho para se combater estas fake news e apostarmos cada vez mais na confiança daquela que é a informação que nos chega diariamente através de todos os meios, em particular da rádio?
O caminho é confirmar a informação, né? Buscar a fonte, né? Se chegou uma informação, de onde veio essa fonte? Chegou uma pesquisa, quem fez essa pesquisa? Chegou um dado, de onde veio esse dado? Eu acho que é fundamental nós sabermos a origem da informação, e eu acho que a imprensa tem esse papel de nos trazer isso. A imprensa sempre cita a sua fonte, né? Por isso que a imprensa tem credibilidade. Acredito que, apesar dos ataques que os jornalistas têm sofrido no ambiente virtual, né, por esses grupos que tentam disseminar fake news, eu acho que a instituição, o jornalismo, ela vai permanecer sempre muito forte, sempre muito relevante, enquanto nós tivermos um ambiente democrático. Espero que tenhamos sempre, né?
Professor, muito obrigada por se juntar a nós neste Dia Mundial da Rádio que está a ser celebrado este domingo aqui na RUM e por nos falar desta credibilidade da rádio na era das fake news.
Eu que agradeço e quero parabenizá-la pelo Dia Mundial da Rádio, a si e a todos os colegas aí da RUM.
Muito obrigada, professor. Este ano a Unesco desafiou-nos a falar sobre a confiança. Deste lado, trabalhamos todos os dias para que possa ligar o rádio e saber e confirmar que, afinal, era verdade.